A Esperança, Julián Cajón. Capítulo 2. Somos espera. Ponto 3. Se rasgasses os céus e descesses. Levar a sério a espera não diminui a ansiedade em relação ao que a cumprirá. Essa ansiedade atravessa a nossa pessoa e a história. Temos dentro de nós uma espera irredutível e única por algo que não tem fim. E não está em nosso poder imaginar como poderá realizar-se. É mistério. A espera é dirigida a algo que não conhecemos, que ultrapassa qualquer identificação, qualquer medida. Isto é duro de aceitar, mas a grandeza do homem está toda aqui. Nunca mais o esqueci desde quando li pela primeira vez em Leopardi. O fato de não se satisfazer de nenhuma coisa terrena é o maior sinal da grandeza humana. É raro um olhar sobre o homem como este. Para muitas pessoas, o fato de não poderem satisfazer-se de nenhuma coisa terrena é uma desgraça e fariam de tudo para reduzir essa espera, para poderem contentar-se com algo que esteja ao alcance delas. Pelo contrário, escreve Miguel de Unamuno, o que passa não me satisfaz, tenho sede de eternidade, sem ela tudo me é indiferente. Preciso dela, preciso dela. Sem ela já não há alegria de viver, e a alegria de viver nada mais me tem a dizer. É muito fácil afirmar, é preciso viver, é preciso contentar-se com a vida. E os que não se contentam? Essa insatisfação remete a algo tão grande que é inimaginável. A situação presente do homem é pura espera de um evento que ele não pode preparar de modo algum e cuja aparição é absolutamente imprevisível. Não sabemos o que é nem como poderá acontecer, mas o esperamos. Aliás, é aquilo que, sobretudo, no fundo de tudo, supremamente esperamos. Hoje, como ontem, como 2.000 anos atrás. Ernest Hello retrata-o muito bem falando do tempo de Jesus. Durante a espera deles, o velho mundo romano realizara prodígios de abominação, ambições opostas guerrearam entre si. A terra se curvara ao cetro de César Augusto. A terra não percebera ainda a importância do que nela se cumpria. Aturdida pelos rumores de guerras e discórdias, não percebera uma coisa importante que ocorria. Era o silêncio dos que esperavam na profunda solenidade do desejo. A terra não sabia nada de tudo isso. Se fosse preciso recomeçar hoje, não o saberia mais do que então. Ignorá-lo-ia com a mesma ignorância, desprezá-lo-ia com o mesmo desprezo, se a obrigassem a dar-se conta. Era o silêncio, digo, a verdadeira coisa que se realizava em sua superfície sem que o soubesse. Esse silêncio era uma ação autêntica. Não era um silêncio negativo, ausência de palavras. Era um silêncio positivo, ativo, para além de qualquer ação. Enquanto Otaviano e Antônio disputavam entre si o império do mundo, Simeão e Ana aguardavam. Quem entre eles agia mais? Bento XVI descreveu o mistério dessa espera. No tempo precedente ao nascimento de Jesus, era extremamente intensa em Israel a espera do Messias, ou seja, de um consagrado descendente do rei Davi, que finalmente teria libertado o povo de Israel de toda a escravidão, instaurando o reino de Deus. Mas jamais ninguém teria imaginado que o Messias pudesse nascer de uma jovem humilde como era Maria, noiva do justo José. Nem sequer ela mesma jamais teria pensado. E, no entanto, no seu coração, a expectativa do Salvador era tão grande, a sua fé e a sua esperança eram tão fervorosas, que ele pôde encontrar nela uma mãe digna. De resto, foi o próprio Deus que a preparou antes dos séculos. Existe uma misteriosa correspondência entre a espera de Deus e a de Maria, totalmente transparente ao desígnio de amor do Altíssimo. A espera que se achava em Simeão, Ana e Maria não é apenas uma coisa do passado. Não. No mesmo silêncio de então, longe dos holofotes como então, essa espera resta no íntimo da nossa humanidade, no silêncio do nosso coração, nas entranhas do nosso eu. E continua a arder. Uma universitária escreveu: Minha humanidade está constantemente à espera de uma presença que a realize. É o que também afirma Rilke, o grande poeta alemão. Estava sempre distraído à espera, como se tudo anunciasse a amada. A espera que constitui originalmente o nosso coração é a espera de uma presença que responda, que salve, conserve e realize a nossa humanidade. Como escreveu Daniele Mencarelli em seu último romance autobiográfico: "Gostaria de dizer à minha mãe aquilo de que realmente preciso, sempre a mesma coisa, desde que soltei meu primeiro choro no mundo. Não foi simples dizer o que quero há tanto tempo. Eu tentava explicá-lo com conceitos complicados. Passei estes primeiros 20 anos de vida estudando as melhores palavras para descrevê-lo. E usei muitas palavras em excesso. Depois entendi que tinha de proceder em sentido contrário. Assim, dia após dia, comecei a retirar uma, a menos necessária, supérflua. Um pouco de cada vez fui encurtando, podando, até chegar a uma só palavra. Uma palavra para dizer o que realmente quero. Esta coisa que carrego comigo desde o nascimento, antes do nascimento, que me segue como uma sombra, estendida sempre ao meu lado. Salvação. Não digo esta palavra a ninguém além de mim. Mas eis aqui a palavra e com ela seu significado maior do que a morte. Salvação. Para mim, para minha mãe na outra ponta do telefone, para todos os filhos e todas as mães e os pais, e todos os irmãos de todos os tempos passados e futuros. Minha doença chama-se salvação. Mas como? A quem dizê-lo? No ápice da consciência sofrida e apaixonada da existência, explode o grito da nossa humanidade, como um pedido que emerge das profundezas do coração humano de todos os tempos, uma invocação ao mistério insondável. Se rasgasses os céus e descesses. Este é o pedido implícito de cada despertar nosso e em cada gesto do dia, até mesmo daqueles que não sabem quem é esse tu, que no entanto esperam. Se rasgasses os céus e descesses. É o pedido da razão e da afeição do homem interessado em não viver a vida em vão. Por isso, Montale, que a seu modo tinha uma familiaridade com o humano, escreveu: "No esperar a alegria mais completa." Visto que esperamos algo sem saber como se fará presente, o problema não é de inteligência, mas de atenção. É o que devemos pedir, como ressaltou o Papa Francisco ao citar Santo Agostinho. Tenho medo de que Jesus passe sem me dar conta. Arrastados pelos nossos interesses, distraídos por tantas vaidades, corremos o risco de perder o essencial. Por isso, hoje, o Senhor repete a todos: vigiai, vigiai, estai atentos.